Guerra Traduzida, na Rádio Observador, é o programa em que trazemos os destaques da imprensa russa e ucraniana. Connosco está a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana.
Boa tarde, Luís.
Hoje começas pelos jornais russos, até porque Vladimir Putin tomou posse como presidente da Rússia por mais 6 anos. As cerimónias decorreram em Moscovo.
Sim, o juramento está feito.
Juro que ao exercer os poderes do Presidente da Federação Russa, vou respeitar e proteger os direitos e liberdades dos cidadãos e respeitar e defender a Constituição da Federação Russa, proteger a soberania e a independência, a segurança e a integridade do Estado. Vou servir o povo.
A notícia está em todos os jornais do país. Estamos aqui a citar a TASS e o Izvestia, que disponibilizou alguns registros da cerimónia. No discurso de tomada de posse, Putin agradece aos cidadãos russos, principalmente aos que lutam na Ucrânia.
Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья.
Caros cidadãos da Rússia, neste momento solene em que assumo o cargo de presidente, gostaria de agradecer sinceramente à população russa em todas as regiões do nosso país. Mas quero também curvar-me perante os nossos heróis da Operação Militar Especial e a todos os que lutam pela pátria.
No final do discurso, Vladimir Putin deixa a garantia de que a segurança da Rússia está em primeiro lugar. Diz ainda que o sistema político russo deve ser estável para garantir a unidade e a independência do país.
Mas disse mais, Diana, neste discurso Putin deixou também um recado ao Ocidente.
Diz o presidente russo que não recusa o diálogo com os Estados ocidentais, mas a escolha é deles. Devem decidir se pretendem continuar a tentar conter o desenvolvimento da Rússia, continuar com a política de agressão, a pressão contínua sobre o país ou procurar um caminho para a cooperação e a paz. Estas são as palavras de Putin.
Uma cerimónia de posse com pompa e circunstância, mas, Diana, sem a representação de vários países.
Nomeadamente, Luís, Portugal. O nosso país não se fez representar, tal como a maioria dos países europeus, apesar do convite, mas, curiosamente, há alguns, como França, que marcaram presença, o que pode ser uma demonstração também aqui da divergência que existe no bloco ocidental por entre os aliados da Ucrânia. Os Estados Unidos também não estiveram representados na cerimónia.
Cerimónia que já terminou?
Pelo menos a parte oficial, sim. A cerimónia começou perto do meio-dia, hora de Moscovo, decorreu no Salão de Santo André, no Palácio do Kremlin, contou com cerca de 2.600 convidados, é o que podemos ler no Izvestia, que cita o secretário de imprensa de Vladimir Putin, e pela primeira vez foram convidadas crianças. Manda a tradição que estejam presentes chefes regionais, também figuras públicas, representantes do clero, diplomatas, jornalistas e militares, incluindo os que fazem parte da tal Operação Militar Especial, que nós chamamos de invasão à Ucrânia. À espera de Putin, na sala onde decorre a tomada de posse, está o presidente do Tribunal Constitucional da Rússia. É lá que se vai receber o chefe de Estado, depois de Putin subir os 66 degraus do Palácio do Kremlin, enquanto toca a orquestra uma música, uma fanfarra solene. Depois do juramento e do discurso, há um serviço religioso, onde só o presidente russo marca presença. O patriarca Kirill, líder cristão dos ortodoxos russos, encerra o momento com uma mensagem solene de despedida. Desta vez, desejou ao presidente, entre outras coisas, paz na alma e pediu-lhe que encontre tempo para rezar.
Vladimir Putin, que pode propor ainda hoje um candidato a primeiro-ministro.
Tem 15 dias para o fazer, na realidade, depois de tomar posse, mas diz o porta-voz do Kremlin à estação televisiva Canal 1 que a proposta pode ser enviada ainda hoje para a aprovação da Duma. Diz Dmitry Peskov que depois da cerimónia o governo russo renunciou, como era suposto acontecer, e os membros do gabinete continuam a trabalhar na qualidade de ministros interinos. O porta-voz do Kremlin afirma que as tarefas são muitas e o ritmo de trabalho deve manter-se elevado. Não se deve parar nem por uma hora.
E seguimos com o aviso do Kremlin na Inglaterra. A Rússia pode atacar alvos britânicos caso a Ucrânia ataque o território russo com armas cedidas pelo Reino Unido.
O aviso é deixado pela representante oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros na Rússia, nas palavras de Maria Zakharova, que passo a citar: Se esse cenário se concretizar, então a Federação Russa tem o direito de responder adequadamente, ou seja, de usar como alvo objetos britânicos localizados tanto no território da Ucrânia quanto além fronteiras. Isto acontece na sequência das declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, que disse que as Forças Armadas Ucranianas supostamente têm o direito de usar armas transferidas pela Grã-Bretanha para atacar o território da Rússia. Ora, depois disto, o governo russo convocou o embaixador britânico em Moscovo e alertou de que isto é interpretado como um ataque direto à Rússia e, como tal, pode dar direito a uma resposta também ela direta, mas a Londres. É uma notícia do Komsomolskaya Pravda.
E fica por aqui este episódio de Guerra Traduzida. Já a seguir, olhamos para a imprensa da Ucrânia.